na nossa sociedade, né, a gente vai ver que a maioria dos nossos problemas é a falta do respeito em relação às regras, né? As regras de conduta, as regras de sociabilidade, ou seja, a maioria de nós sabe que existe, né, regras a serem aplicadas, mas a maioria de nós às vezes esquece de tudo isso, se preocupa mais com si próprio, e nós, como um todo, mentimos, omitimos, puxamos para nós, enfim, não colocamos em prática aquilo que está escrito. Mas se existem as regras, né, e se elas foram instituídas, é porque verdadeiramente são necessárias para que nós possamos conviver em sociedade. E essas regras primárias, digamos assim, de convivência, elas são mais simples e mais densas, né? Ou seja, são até relativamente compreensíveis por todos nós. E muitos de nós não colocam em prática. Mas, se nós formos um pouco adiante, nós vamos ver que também existem regras mais sutis ainda, né? Porque quando eu digo, quando Jesus disse, faz os outros o que tu gostaria que tu fizesse, que te fizessem, essa é uma regra de convivência. Agora, o primeiro dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. É uma regra um tanto mais sutil, é uma regra um tanto mais verdadeira, sentida, e que muitas vezes nós nem vivemos a segunda. Imagina vivermos uma regra que diz que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas. E muitas vezes nós não nem nos amamos, muitas vezes não compreendemos como vamos amar uma coisa que a gente nem entende. Então às vezes fica difícil. Mas isso não quer dizer que as regras não existam. Elas existem. E uma delas, que é muito, que é a base, né, de toda a construção, nós poderíamos dizer assim, principalmente espiritual, é semelhantes atraem semelhantes. O que é parecido anda junto. Isso é lei. E ninguém foge disso. O próprio Jesus dizia, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas ele foi um exemplo, né? Ele foi um modelo. Hoje nós temos a ciência, nós temos toda uma literatura, nós temos todo um conhecimento que cai nas nossas cabeças, que reafirma tudo isso que ele falou, né? Ou seja, a necessidade de cada um de nós, né, estarmos dentro de um processo construtivo. Ou seja, estarmos dentro, né, de um conjunto de normas as quais têm que ser vividas. Por quê? Deus nosso Pai, né, que é o Criador, ele ama seus filhos. Seu filho é rebelde, ele não quer saber, não tem problema nenhum. Ele tem todo o tempo do mundo. Agora, se aquele filho é temente, né, se ele, digamos assim, ele aceita e ele coloca em prática, com certeza, né, a atuação das forças e das leis são totalmente diferentes. Então, muitas vezes, nós tocamos a nossa vida um tanto assim, sem entendermos a própria vida, né? Onde é que estariam os nossos antepassados? O que eles estariam fazendo agora? Né? Será que eles estão lá com Jesus? Fazendo o quê? Jogando carta? O que eles estão fazendo? Qual seria a nossa relação com eles? Qual seria a relação deles com nós? Qual o objetivo da vida? Né? Como é que funcionam semelhantes, atraem semelhantes? Nós colocamos, como é que tu te livra lá da formiga e da barata, sem matar, é só manter limpo. Elas agem por instinto, elas vão onde tem comida, e assim funciona. Tem comida, eles vêm. Se não tem comida, eles não vêm. Se tu vive uma coisa, tem. Se tu vive outra coisa, tem. Mas outra coisa. Então, a lei de ressonância, a lei, né, de semelhança, semelhantes atraem semelhantes, é uma necessidade para cada um de nós. É uma necessidade. Porque hoje o mundo material, as nossas relações, elas estão todas elas, digamos assim, fragilizadas, elas estão relativamente corrompidas, né? Elas estão, digamos assim, não estão no seu ponto melhor. E cabe a cada um de nós, né, não mais esperarmos que alguém faça alguma coisa por nós, e sim, cada um de nós fazer por si. Em cima de quê? Trazer esse conhecimento e realmente nos colocarmos a caminho. Num caminho qual? De postura. Ou seja, quando Jesus disse, todo aquele que me nega, eu o nego. Todo aquele que me afirma, eu o afirmo. É lei. É regra. É assim que funciona. Né? Ou seja, se tu tem um filho teu, tu explica para ele como é que funciona. E ele faz sempre o contrário. Chega um dia que tu vai dizer para ele, diz, olha meu filho, assim não dá. Faz pela tua cabeça, porque eu não concordo com aquilo que tu está fazendo. Só que funciona assim, assim, assim. O que tu planta, um dia tu vai colher. E Deus, nosso Pai, que é mais amoroso ainda, o que ele faz? Ele não impõe nada para nós. Só que às vezes nós, pela essa não necessidade, por essa não imposição, a gente vai deixando a coisa rolar. E se esquece de muitas coisas importantes. Hoje, fato notório, essa nossa baixa imunidade. O que é a baixa imunidade? É a pouca energia que tu tem. E de onde? O que seria essa energia? Né? Então, instituirmos o Evangelho, estudarmos o Evangelho, estudarmos as coisas de Deus, é uma necessidade nos dias de hoje. Esse é o primeiro mandamento. E ele foi escrito há 4.000 anos, não 2, 4 que foi Moisés. 4.000 anos o cara escreveu. Amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque nós não somos feitos de terra. Nós somos, temos um corpo carnal, mas nós somos espíritos, almas eternas. E se nós temos que focar o nosso objetivo, é para cima e não aqui para baixo, para as coisas da terra. Nos perdermos o nosso tempo, digamos, nessa luta desenfreada que a gente está vivendo todos os dias. Então, se faz necessário, cada um de nós, dedicarmos um tempo ao quê? Aquilo que verdadeiramente importa. Jesus disse, acumular tesouros na alma. Não os tesouros na terra, onde o ladrão vem e rouba, onde a ferrugem come. Guardai tesouros no coração, onde eles são eternos. Então, muitas vezes, a gente se esquece disso. E dentro da nossa casa, que verdadeiramente, o que é a nossa casa? Né? Quem está ali na nossa casa? Então, não é mais, nós não estamos mais num tempo, digamos assim, de que a gente não sabia de nada ou que de repente tu não pode mais compreender nada. Se tu estuda um pouquinho, tu vai ver o porquê que a nossa família ela é relativamente problemática, todas as famílias. Porque todas aquelas almas que ali estão, sob a luz da verdade, sob a luz do Evangelho, sob a luz do conhecimento, sob a luz daquilo que a gente vive hoje em dia, nós, cada um de nós, vivermos o Evangelho. Ou seja, perdoarmos, compreendermos, fazermos os outros o que gostaríamos que nos fizessem. Aí dentro do ambiente familiar, a coisa melhora. A coisa melhoraria. Mas cada um de nós, se estamos em 4 dentro de casa, cada um está num móvel, assistindo num canal diferente de televisão, às vezes. Então, existe essa necessidade de que de nós verdadeiramente nos adaptarmos a um princípio comum, que é o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, que ele dizia. Nós temos o nosso Evangelho lá em casa. O Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo Evangelho. Vamos ver o que eu vou abrir. O que é preciso para ser salvo? Né? Cara, eu estava pensando em falar isso aqui quando eu estava lá atrás. Mas enfim, abri isso aqui. O Evangelho, ele te dá no meio, principalmente quando tu abre ele a esmo. E o Evangelho tem que ser aberto a esmo. Ou seja, tu institui o Evangelho, tu tem que fazer ele uma vez por semana, mesmo dia, mesmo horário. Certo? Faz quem pode e quem quer no começo. E depois, se os outros da família não querem participar, tudo bem também. Mas alguém teria que fazer, para proteger pelo menos, ou para se salvar, né, que nem diz o outro. Mas enfim, teria que fazer uma vez por semana, no mesmo dia, né, na mesma hora, em voz alta. Tem que fazer uma oração de abertura. Então, quando tu abre o Evangelho, e o ideal seria o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo, por quê? Ele é o Evangelho que a gente tem em casa, e depois vem a explicação sob a ótica espírita, que foram os espíritos que disseram o que tinha que ser feito, ou seja, que interpretaram, né, o que quer dizer. Então, se lê em voz alta, pode ser o filho um dia, pode ser a esposa outro dia, pode ser o outro dia, né, se abre, se comenta alguma coisa sobre o que foi lido, e depois faz orações normais, agradece pelas coisas, né, e depois encerra. Demora 15, 20 minutos no máximo. No máximo. E aí eu peguei aqui, né? Eu vou tentar falar rápido. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará um dos outros. Aqui é a separação dos bons e dos maus, que eu abri. Então o rei vai dizer assim: vinde vós, benditos do meu Pai, né? Porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Aí eles pedem no final: mas quando que nós fizemos isso para ti? Ele diz: tudo aquilo que vocês fizerem para os pequenos, a mim vocês estão fazendo. Então, fiquem à direita, os que são bons. E os maus, ele diz, né? E os outros, ele chega e diz: aqueles que estão à sua esquerda, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo do inferno. Isso é figurativo, né? Aí ele diz: porque eu tive sede e não me deram de beber, tive fome e não me deram de comer. Aí eles pedem: mas quando foi que isso aconteceu? Aí ele: sempre que tu não fizer um dos mais pequenos, é a mim que tu não está fazendo. Então, tudo está vinculado, tudo está correlacionado. Tu me afirma, eu te afirmo. Tu me nega, eu te nego. Então, se nós estamos aqui, e se existe, digamos, alguma coisa ali, mas se eu não me posiciono, não vai ser eles dali que vão tomar um posicionamento por mim. Sou eu que tenho que me posicionar. Através do quê? Criar um vínculo. Através da instituição do Evangelho. Instituir é estabelecer. Instituir é fundamentar. É tu fincar um pilar dentro da tua casa, digamos, e instituir o Evangelho. Aí o que vai acontecer? Tu institui o Evangelho, aquelas pessoas se reúnem, né? Naquele momento vem os anjos da guarda, que cada um de nós tem um, cada família tem um responsável, todas as famílias tem os anjos, cada um tem um, tem os guias, os que trabalham, que são bons, eles têm guias, né? E todas as famílias têm um maior. Eles vão estar aí, naquele momento, todo mundo junto, todos focados na mesma coisa, que é o Evangelho. Porque quem são essas pessoas? Nossos irmãos. Quem somos nós? Quem é aquele que está ali na minha frente? É o meu irmão. Então, a partir do momento que todos nós, né, com um objetivo único, nos irmanamos, nós criamos um foco de resistência. Nós criamos um foco de irmandade. E aí o que que acontece? Aquela casa, ela fica energeticamente, né? Eu não digo protegida, porque ela fica energeticamente embalada, porque aquela energia, ela foi instituída ali dentro pela leitura, pelo comentário, principalmente nessa questão linda que é o Evangelho. O Evangelho, ele é nivelador. Não tem maior e não tem menor. Todo mundo é igual. O pai é igual ao filho. A mãe é igual à filha, porque todos nós somos espíritos, filhos de Deus, e todos nós somos falíveis. Então eu tenho os meus defeitos, meu filho está aprendendo, minha esposa tem os problemas dela, mas no Evangelho, todos nós temos uma proposta comum. Todos nós temos uma proposta comum, que é o quê? Sermos melhores. Com quem? Com os que estão perto de nós. Como? Fazendo o nosso melhor. matando a negatividade que existe ainda dentro de nós, o egoísmo, o interesse, a mentira, a hipocrisia, os ciúmes, todas aquelas coisas, né, negativas que às vezes se a gente não limpa a nossa cozinha, ela é dominada. Então, a partir do momento que tu começa a fazer isso, a tua casa, ela vai ter um outro perfume. E o mosquito não vem. Tenta fritar na tua casa um peixe, por exemplo, e deixa a casa aberta. Num minuto enche de mosca. Né? Elas vêm, atraídas. E assim que funciona, semelhantes atraem semelhantes. Se na tua casa tu institui o evangelho e tu faz o evangelho, o mosquito não tem interesse, porque não tem nada ali para eles. Eles vão onde que tem coisa para eles. Os que vêm aqui são aqueles que vivem a mesma coisa. Mas é claro que aquilo que nós estamos instituindo tem que ser vivido no nosso dia a dia. E primariamente com aqueles que estão dentro da nossa casa. Por isso que instituir o evangelho lá dentro de casa é um espetáculo. Por quê? Principalmente se tem criança pequena. Que eles te dão nas unhas. Né? Tu lê lá o que Jesus ensina e às vezes o pequenininho diz: pai, mas não é bem assim que nós fizemos. Né? E tu vai dizer o que para o teu filho? Dizer: não, a regra é outra. Isso aí é tudo. Entende? Então, o evangelho, ele vai ser uma necessidade da alma. Por quê? Porque frente a todo esse desafio, toda essa luta que a gente tem, se tu não tiver tutano, que é conhecimento interno, e se tu não está com as costas quentes, ou seja, costas quentes é realmente viver o evangelho e atrair aquilo que é teu pela tua vivência, tu vai estar entregue a ti mesmo. E com certeza, né, a espiritualidade, os bons, digamos assim, eles não vão fazer nada para quem não mereça. Né? Então é ali que existe, que as coisas estão todas certas. Né? A proteção, ela recai sobre aqueles que vivem. Contra os outros, eles estão fazendo pela cabeça deles. Então, é um ato de coragem. E realmente, melhor ainda, se é esse aqui que tem explicação, que aí a gente vai compreendendo como é que funciona. Mas, depois que tu institui o evangelho na tua casa, eu digo assim, nós podemos afirmar tranquilamente que em questão de semanas, tu nota a diferença. Tu nota a diferença. Por quê? Porque as pessoas que vivem ali, elas vão se comportar de maneira diferente. Porque todas, perante uma coisa muito maior, a gente se promete, digamos assim, né? Se promete de ser um pouquinho melhor. E assim, através de uma proposta um pouco melhor, as coisas elas vão acontecer. O evangelho no lar, o evangelho no lar, dentro do, se eu pudesse dizer, de tudo que tem força, né? É o que mais tem força numa instituição, é o evangelho no lar. O que mais tem força do passe, da água, da bênção, é o que mais tem força. Porque é a união de almas num propósito comum e único, que é o que está aqui. E que às vezes tu abre a esmo, e é ali que vai dar, e é isso que a gente tem que aprender. Então, o que é preciso para ser salvo? Fazer os outros o que gostaríamos que nos fizesse.